Vamos ao temática do dia, 11 horas e 12 minutos, aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 16 graus, apesar do solzinho muito agradável, como dizia o Daniel Zantucci. E nós separamos aqui um assunto para falar sobre o aparecimento bem considerável de animais silvestres aqui na nossa região. É claro que você acompanhando a nossa programação por meio das redes sociais da tua Rádio Cacique, o surgimento de um macaco bugio durante o final de semana no centro aqui da Lagoa Vermelha. Foi no domingo, e aí na segunda-feira, lá em Vacaria, apareceu um puma em cima de uma árvore, e aí aconteceu toda uma mobilização, mais de 11 horas do pessoal envolvido aí, até as pessoas que estavam acompanhando o puma acabaram brigando. Foi um negócio inédito. E também tivemos, há um tempo atrás, surgimento de várias cobras aqui em Lagoa Vermelha, pelo menos 4 em 24 horas. E agora uma última notícia. Apareceu mais um animal aqui em Lagoa Vermelha, Everton Meneguzzi, na verdade até mais do que um, e também um outro assunto que preocupa muito a nossa população. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Vai estar aqui hoje com a gente no Temática. É verdade, acabei de retornar de uma propriedade às margens da BR-285 aqui em Lagoa Vermelha, onde hoje pela manhã foi encontrado um cavalo morto. O animal está por lá, né, junto com outros vários animais. E, inclusive, como tu falou, é um problema recorrente que a gente tem acompanhado esses animais soltos no perímetro urbano, aí nas rodovias também. Esses dias atrás, um outro ouvinte também mandou uma foto com vários animais ali perto do trevo do Adão Castelano, do estádio ali. Mas nesse caso de hoje, Ricardo, o que chama atenção é que ontem à tarde, início da noite ali, houve um acidente na altura do CTG Alexandre Pato, onde um motociclista acabou atropelando um cavalo, um animal. Os animais estavam soltos na 285 e houve esse acidente. O homem de 53 anos precisou, claro, ser socorrido, está no hospital, teve alguns problemas, né, devido à pancada. E muito possivelmente esse animal que está morto nessa propriedade, que inclusive fica próxima ali a 285, ao CTG, ao bairro industrial, esse cavalo que está lá morto, muito possivelmente é o mesmo do acidente de ontem. O que aconteceu? Testemunhas dizem que após a batida, os animais que estavam correram, né? Inclusive esse que foi atropelado também correu, sem rumo, e teria caído naquela propriedade, é o que a gente acredita, e morrido. Só que o que chama atenção, eu conversei com o Cristiano, que ele arrenda aquele espaço ali para plantação, enfim. Todo ano acontece uma coisa recorrente, segundo ele, que é o aparecimento de cavalos. Uhum. Ele diz que ele acredita, né, que o pessoal, os proprietários desses animais, estejam soltando esses bichos ali, esses cavalos, para que se alimentem. E daí eles ficam um grande período ali na propriedade. Chegou a ter 32 cavalos em uma determinada situação, para vocês terem uma ideia.
Meu Deus.
Tem uma matéria que foi produzida, logo ela estará nas nossas plataformas, nas nossas redes, inclusive em vídeo, mostrando o animal morto e essa situação que a gente está acompanhando também.
É, fato que preocupa. Obrigado, Everton Meneguzzi. E nós vamos falar agora dos animais silvestres, né? Temos esses cavalos aí que apareceram, mas outros silvestres também chamaram atenção aqui na nossa região. Está aqui comigo também o biólogo, o Gabriel Guimarães da Silva, que atendeu, inclusive, recentemente, né?
O Maurutu.
Foram cobras aí que você acabou capturando. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
E aí, Gabriel, tá aumentando o número de animais silvestres assim, em área urbana?
Não é comum, mas a partir de agora esse encontro vai ocorrer muito mais, né? Porque o desmatamento, a diminuição do habitat natural, eles acabam procurando refúgio ou também presa, né? Eu acho que foi o caso do puma em Vacaria, né? Ele estava em cima de uma árvore, que não é o comum comportamento deles, né? Provavelmente ou ele foi refugiado por cães ou pelas próprias pessoas. Então ele acabou subindo nessa árvore. O caso do bugio também, né? Ele está procurando, pelo que a gente conversa com o pessoal, ele está morando numa mata ali perto da Oliveira. Então, eles buscam refúgio, né? Eu encontro bastante morcegos na cidade que estão se adaptando aos fogos, que diminui esse habitat, eles acabam procurando. Então, acho que esse encontro vai ocorrer com mais frequência, na verdade. Que é o caso das cobras também, que eu acho que não foi só procura de alimento, eu acho que elas têm as sucetas rurais, que elas procuram a temperatura ambiente, né? Então elas acabam entrando num lugar que é mais confortável, como está diminuindo a temperatura, elas acabam se acomodando. Essa que eu encontrei foi encontrada numa loja, né? Uhum. Então acho que vai ocorrer com mais frequência.
Pois é, o Guimarães, para quem deve lembrar, no nosso Instagram, um tempo atrás, publicamos um vídeo da captura dessa cobra. E era você que estava no vídeo capturando o teu animal.
É.
E, então vai aumentar cada vez mais. É meio que aconteceu com quero-quero, né? Que a gente vê hoje quero-quero fazendo ninho. Ou
isso.
Vivendo em cima de telhado, né, Guimarães?
Isso, em cima de telhado. Também está vendo muito urubu. A gente sobe, às vezes, nos prédios e está encontrando uma frequência muito alta de urubu, que antigamente a gente não encontrava, né? Não tinha nem cobra. Primeira vez em 6 anos que a gente foram... 4 ou 3, né? Foram 2 urutumas jararaca que foi encontrada aqui no Oliveira também, né? Uma jararaca bem grande. Então, tem que ficar atento mais, né? Vai evitar acidentes, né? Com esse encontro.
Com certeza. E o problema é o desmatamento. Esse seria o
principal
causa. O
problema é desmatamento, né? Diminuição do habitat natural. Acaba limitando alimento, refúgio. Então, eles acabam tentando se adaptar. O caso do puma, o que acontece? É aves, é cachorro, gato... próprio ovinos, né? A gente vê muito encontro de abate de ovinos por puma aqui na região, né? Eles acabam até cobrindo essa carcaça para depois retornar e comer, né? Eles pegam as vísceras, as partes que tem mais nutrientes, né?
Uhum.
E às vezes acabam encontrando outros animais e nem voltam para... Porque é uma presa fácil, né?
Imagina.
Então, como eles não têm na natureza, fica fácil. Então, fica mais fácil deles... se alimentar, então eles acabam se adaptando, é uma adaptação, né?
É, uma pena que aí tem o conflito com o homem, né? Porque ninguém quer que o seu rebanho...
acaba tendo o contato, o conflito, né?
Sim, com certeza. E a população de pumas aqui na região, ela é considerável também? Porque é um animal dessa...
É, ele na verdade abrange um território muito grande, né? Muito gigante, então, no caso. Então eles acabam andando muito. Então acaba encontrando-se... Mas tem bastante ali na parte de Esmeralda, o pessoal do interior fala, isso vem há tempo já, né? E a gente percebeu que está aumentando esse encontro. Tem gente que até desiste de criar ovelha, porque acaba, né? É prejuízo, né?
Uhum.
Acaba o puma... E às vezes até acaba abatendo o próprio animal, o puma, né? Então é ruim para os dois lados, né?
E o puma geralmente vive em bando? Porque o bugio parece
não,
que é um animal...
É... Na verdade, ele é a mãe que ensina o filhote a caçar até um determinado período. Geralmente são 2 filhotes. Depois aí é cada um por si, né? Então eles vivem meio solitários só, né? Andando para procurar a caça. E abrange um grande território, vão andando. Que não é o caso das cobras, né? Elas não têm um território fixo, elas vão andando e daqui a pouco elas sentem o cheiro, por exemplo, de um rato e acabam desviando e seguindo esse rastro da urina do rato. Então, às vezes, elas estão na mata ao redor da cidade e acabam sentindo
Segue
o cheiro.
O rato.
E vão seguindo o rastro e acabam dando esse encontro.
Ah, que coisa. E o bugio não? O bugio é um animal de bando?
O bugio é um animal de bando. Ele já vive em bando, ele se alimenta principalmente de folhas, né? A dieta dele principal é folhas, então eles acabam se instalando perto da cidade, às vezes tem água, tem uma fruta ali perto e eles acabam se mantendo ali, né? Que acho que é o caso dele, né? Eles provavelmente têm mais, né? Acredito que... Porque era um macho, né?
Uhum.
Deu pra perceber pela pelagem, pelo tamanho, né? O macho é mais escuro, a fêmea é mais clara, então acredito que... deve ter mais aí perto.
É, e era um macho grande, né?
É um macho grande.
Inclusive, várias pessoas comentaram, meu Deus, se encontro um desses aqui na rua, não sei o que, que eu faço. Eles oferecem perigo para
o
ser humano?
Não, o bugio, a não ser que você tente acuar ele, né? O que você tem que fazer? Afastar, né? Manter distância sempre, né? Porque o animal, quando você sente medo, ele também sente medo. Então, se ele se sentir acuado, ele vai ter o instinto de tentar se defender.
Uhum.
Então, se encontrar um bicho, geralmente... manter distância, ou ligar para os bombeiros, para a polícia ambiental, ou para algum especialista.
E o ideal é resgatar, entre aspas, mesmo esse animal? Porque
nesse
o bugio,
caso,
ele
circulou
no centro,
se ele estiver na cidade, assim, porque às vezes eles acabam se perdendo, né? Às vezes até o puma, coisas, acabam andando, não é normal, eles acabam se perdendo. Então, o ideal seria resgatar e soltar na mata, né? No caso, o puma é só com...
tranquilizante.
Com tranquilizante, né? Mas tentar, senão, se ele estiver perto da mata, só deixar que ele vai seguir o caminho dele. Né?
É, o nosso bugio aqui da lagoa, na verdade, ele conseguiu voltar para casa sozinho, né?
É, eu vi que depois tinha um segundo vídeo dele caminhando em direção à mata ali da Oliveira, então ele... Então tá ambientado já, na verdade, né? Ele já deve andar já aos redores, já deve estar acostumado.
A área ali ele conhece, ele escolheu também um horário que era mais tranquilo, né?
Que era mais
domingo
tranquilo,
de manhã.
Que era um domingo, né?
É.
Então de manhã cedo não tinha ninguém, então ele aproveita para procurar comida, né, provavelmente.
É, o cachorro ele oferece, na verdade, perigo, né, para o bugio, pode atacar.
Sim, os cachorros sim, eles podem atacar, se tiver em bando pode até matar, né.
É, então se vê o bugio, se ele está perto do mato, o ideal é deixar mesmo
deixar,
que ele volte
sozinho. Deixar, né, se estiver perto da mata ali ele vai voltar, mas o perigo é o atropelamento, os cachorros pegarem e matarem, né, então se ele entrar numa casa, por exemplo, uma residência, aí sim tem que tentar ligar para bombeiro, polícia ambiental, para tentar fazer esse retorno dele na mata, né?
Certo. E com o Puma, na tua avaliação, foi correta aquela grande mobilização ali, 11 horas, né? Do bicho em cima da árvore.
É, quando vi ele em cima da árvore, geralmente ele tá acuado, né? Porque não é um comportamento do Puma subir. Ele vai andar muito pelo chão. Quando os cães acuam, ele acaba subindo na árvore. Então, ou foi a população, ou foi o cachorro. Provavelmente foi as pessoas, né? Ele acabou procurando refúgio e ficou ali, né?
É, ele saiu, tem um outro vídeo lá de vacaria, que aparece o Puma de madrugada, ele tá andando até por cima do muro, né? E aí tem cachorro que late e corre atrás dele.
É, isso, ele sacou o bicho, né?
É, e acabou subindo na árvore,
acabou
então.
Acabou subindo na árvore, isso.
Bom, e o Puma geralmente ataca também as pessoas, até no próprio habitat natural?
Não,
dele?
Geralmente ele evita o contato humano. É mais fácil o Puma te ver do que você ver o Puma. Às vezes pode ver até o encontro e você nem vai saber que ele está ali, né? Ele evita a presença humana. Mas se ele se sentir ameaçado, ou acuado em algum lugar, principalmente se tiver com filhotes. A fêmea, quando ela está com filhotes, ela tem um instinto mais de proteção. Então é mais perigoso quando ela está com filhote. Mas assim, se ele se sentir acuado, que nem nesse caso, ele pode até pular. Se tiver muita pessoa, pode até pular, tentar atacar e machucar, né?
É mais perigoso.
É mais perigoso.
O comportamento das cobras, que talvez seja o bicho que o pessoal mais vai se deparar, né? Uhum. Já que a gente pega aí na estatística recente, é o que mais apareceu.
Mais aparece.
Como é que faz também para evitar acidente com cobra, eventualmente?
Cara, principalmente evitar acúmulo de lixo, de entulho, né? Porque você vai trazer roedores e o principal alimento das víboras hoje é roedores, né? Então tentar fazer o controle de roedores e evitar, porque esse caso delas está andando, e procurar alimento e acabar seguindo o rastro. Outra coisa também é procurar um ambiente mais confortável. Então tem que tentar botar algum isolante nas portas de garagem, né? Que é para evitar que elas entrem, que foi o caso nessa loja, né? Ela entrou, tem no vídeo, a gente vê que ela entrou
por uma fresta
de noite, procurando abrigo pela fresta, e acabou entrando dentro da loja. Então a gente sempre diz, bota um isolante, alguma coisa para tentar. Porque a partir de agora, acho que no verão principalmente, ou no final, né, do verão, dá o aumento da serpente. Né?
Uhum. Bom, quando tem a captura desses animais, algumas pessoas comentam, bah, já tem que matar a cobra porque senão ela aparece de novo.
Tanto quando botaram ali no site, o pessoal me sentou ferro porque eu não matei o animal. Né? Mas não pode, é, né? Crime ambiental, né? E eu como biólogo também tenho que fazer minha parte, então eu recolhi e acabei soltando na mata. Eu faço muito com gambá também, existe muito gambá na cidade, principalmente nos forros, então a gente bota uma armadilha, faz um manejo de fauna, né? Captura e solta na mata. Então o pessoal às vezes, tem que matar, cara, não pode, né?
E eles também têm um papel, né, na natureza.
O gambá tem um papel muito importante, porque ele se alimenta de animais peçonhentos, né? Não oferece doença nenhuma. O lagarto também é importante eles terem em volta da casa. É bom que eles comem rato então é importante manter perto. O morcego que é mais complicado, porque eles passam histoplasmose, né? Que é uma pneumonia por fungo. Também não posso matar porque é considerado crime ambiental. Então a gente tem que recolher, botar numa caixa e acabar soltando também longe, né? A gente tenta soltar o mais longe possível, de casa, de longe da cidade, para tentar evitar esse conto de novo, né?
Uhum.
Mas às vezes, por fim, se eles não procurar abrigo, proteção, eles vão acabar voltando para a cidade, que eles já estão acostumados, né?
Sim.
Então, acho que o problema dos morcegos é um problema mais complicado, né? Hoje em dia, que eu vejo. Né?
E o problema tem também a questão do cheiro, né? Porque
questão do cheiro,
quando
né?
eles vivem no forro, e eles também vivem em bando, né? Não é geralmente
eles vivem,
um só.
Eles se acumulam numa colônia, né?
Tem vários morcegos.
Todos acumulados numa colônia. Então, o esporo, na verdade, ele é mais leve que o ar, né? Então, tem que ter um cuidado quando você for mexer no forro, né? Para não aspirar esses poros. Então, uhum. A gente tem que usar máscara, tem que usar luva, fazer toda uma desinfecção, né? Então, mais perigoso hoje, mais é o morcego.
Que coisa, olha, não sabia dessa informação aí, uhum. Perigoso para a saúde humana. O tal do habitat, né, que vocês levam, foi devolvido para o seu habitat natural. Como é que se seleciona esse lugar também aí, Guimarães?
Geralmente eu tento pegar o certo seria uma APP, né? Que é uma área de proteção permanente. Então a gente tenta pegar uma mata maior, né? E aí a gente faz a soltura meio que no meio, sabe?
Uhum.
É isso que a gente faz.
É, na área de preservação permanente.
Tem
aqui um pessoal também comentando, deixa eu ver aqui, é o Silon. Ele diz, bugiu, tiraram os pinhão verde, né? Os pinhões verdes, e eles vêm em busca de comida. A cobra destruíram os morros com as pedras, onde as cobras iam para se esconder. Puma também está terminando com as ovelhas, tem que buscar alimento nas periferias, tipo porco e galinha. É, informação aqui também, ele lembra dos veados, né, que tem na nossa região. Isso. Alguns aparecem também aí em estradas, acabam morrendo atropelado. Esse leão baio foram soltos pelo Ibama, que também tem um outro, o Jorossi, comentando aqui também. Bom, nosso tempo é curto e eu já agradeço a tua participação aqui, Guimarães, e desejar sucesso aí. Porque se vai aumentar agora, né, o teu trabalho também cresce.
É, o pessoal só ficar atento, no caso de serpentes também, se o pessoal quiser encontrar e quiser entrar em contato, eu vou lá, faço a coleta, né, e depois solto também, se conseguirem manter distância, né? Podem chamar que não tem problema.
Tá certo. Conversamos nessa manhã com o Gabriel Guimarães da Silva, que é biólogo, atua aqui em Lagoa Vermelha, também empresário lá na Guimarães. Nós vamos agora para um intervalo comercial, 11h28, e daqui a pouco voltamos com mais informações.